E, portanto, se calhar íamos avançando com a ordem do dia tal como ela está, para ver se quando chegarmos aos pontos 4 e 5, que são pontos politicamente mais... Enfim, todos eles são relevantes, mas estes são um pouco mais relevantes que os anteriores, já teríamos aqui uma composição plena do ponto de vista partidário. E, portanto, relativamente às atas, nós temos apenas a ata 166, não há problema nenhum. E, portanto, podemos cumprir o ponto 1, se não tivéssemos nenhuma, que seria difícil, teríamos que passar para o 2. E, portanto, temos a apreciação e votação da ata número 166, que os serviços nos enviaram. E podemos começar já por aí, e como é habitual, vamos passar a votar, mesmo que depois haja necessidade de alterações, é sempre possível. Votos contra, abstenções, está a ata 166 aprovada. Não temos cá a Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges, podemos passar ao ponto... Ah, peço desculpa.
Eu peço desculpa, mas a Sra. Deputada Mercedes Borges tem uma situação inadiável e pediu-me para eu a substituir e eu faço com muito gosto. Se o Presidente me desse autorização, passava de imediato
tem, a apresentar. Tem então a palavra esta... e pode fazer a apresentação.
Obrigado. Passava a apresentar este relatório que tem a ver com um parecer da Comissão de Segurança Social e Trabalho sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos marítimos que altera diversas diretivas. Eu começo por dizer aos senhores deputados, antes de mais, que há esta comissão, quem despoleta o processo é a Comissão de Assuntos Europeus, que dirige e organiza estas questões, dizer que esta comissão veio solicitar à Comissão de Trabalho que fizesse análise da conformidade com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, que é o que importa a esta comissão, para mais tarde ser remetido este nosso parecer para aquela Comissão dos Assuntos Europeus, que será até dia 18 de dezembro, que é exatamente hoje. Estamos, portanto, no limiar do envio deste nosso parecer, que hoje será aqui discutido e votado. O que é que visa esta alteração destas diretivas? Visa melhorar o nível de proteção dos direitos abrangidos pela Carta dos Direitos Fundamentais, no direito de trabalho da União Europeia, e garantir condições equitativas em toda a União Europeia. E, portanto, procura facilitar e harmonizar, melhorando a proteção dos direitos dos trabalhadores marítimos, obstando à possibilidade hoje existente de que a mesma categoria de trabalhadores seja tratada de forma diferente consoante os Estados-membros e assim prejudicando a chamada leal concorrência no mercado europeu. Portanto, visa-se assim promover o emprego, melhorar as condições de vida e do trabalho dos trabalhadores, proteção social adequada, e o diálogo entre os parceiros sociais e, portanto, também a tal harmonização que hoje não existe, porque os Estados-membros têm uma variação muito grande em relação a esta matéria. Acrescentar ainda mais alguns aspectos, dizendo que houve várias consultas a nível europeu, nomeadamente a Federação Europeia dos Trabalhadores de Transportes, que pretende o fim de todas as exclusões, e a Associação de Armadores das Comunidades Europeias. E ainda dar-vos mais alguma informação. Dizer que em Portugal, que é o que importa, em Portugal constata-se que as diretivas abrangidas pela presente proposta de lei, de diretiva, foram transpostas sem qualquer tipo de exclusão em relação aos trabalhadores marítimos, beneficiando estes das regras gerais aplicáveis aos mais trabalhadores nas diversas matérias em causa. Nomeadamente a Lei 7 de 2009, como sabem, é a lei do Código de Trabalho, que já veio incluir os vários pontos substancialmente destas diretivas. Portanto, Portugal aqui está, de facto, avançado em relação a outros países da União Europeia, e também foi transposta pela Lei 96 de 2009 uma outra diretiva, que é 2009-28-CE, que tem a ver com isto. Com a instituição de um Conselho de Empresas Europeu. Portanto, em resumo, o que se procura aqui são as alterações a 6 diretivas em vigor, 94, 38, 14, 59, 23 e 71, e como conclusões dizer que aprovada, será depois remetida para a Comissão de Assuntos Europeus. Dizer ainda que, referir mais uma vez o tal tratamento diferente dado às mesmas categorias de trabalhadores nos diferentes Estados-membros, uma iniciativa da União Europeia que visa melhorar e promover esta igualdade de condições entre navios que arvoram pavilhões de um Estado-membro. A escolha do instrumento jurídico é, obviamente, uma diretiva, e que vai, portanto, alterar as seis diretivas supramencionadas. Não tem relevância do ponto de vista orçamental para a União Europeia e, talvez, um outro aspecto ainda, esta conformidade com o princípio da proporcionalidade, a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados. E, portanto, o nosso parecer deve ser remetido nos termos da lei para a Comissão de Assuntos Europeus, para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. O escrutínio da presente iniciativa deverá ser dado por concluído e, portanto, Sr. Presidente, é isto que, em nome da Sra. Deputada Mercedes Borges, me cumpro dizer à Ilustre Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica aqui aberto, se assim o entenderem, um espaço para troca de opiniões sobre este relatório ou pedidos de esclarecimento. Não havendo, ficam registados os cumprimentos. Não havendo, podemos passar à votação. Votos contra? Abstenções? Está então o relatório aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto terceiro e deixem-me uma nota prévia para vos explicar porque aquilo consta novamente na nossa ordem do dia. Porque foi uma solicitação da Comissão de Assuntos Europeus que, de algum modo, voltássemos a olhar para estas iniciativas e que depois, enfim, no uso da nossa plena autonomia, decidíssemos se deveríamos ou não escrutinar. Portanto, a CAI pediu que olhássemos novamente, é isso que iremos fazer, pode ser um olhar mais rápido ou um olhar menos rápido, e a decisão é evidentemente nossa. Portanto, se decidirmos não escrutinar, será assim que informaremos a CAI. E, portanto, eu dou-vos a palavra, se assim entenderem, não quis deixar de corresponder a uma solicitação de uma outra comissão, enfim, que argumenta que estas matérias são relevantes e, portanto, que deveríamos... Exatamente, que se prendem com a Semana Parlamentar Europeia, não é? Portanto, é nesse sentido que vos pergunto se fará ou não, ou se deveremos ou não reapreciar e tomar uma decisão diferente. Se entenderem que a decisão que foi tomada é a decisão correta, pois eu assim comunicarei. Será sempre a correta, porque é aquela que decidiremos. Estou aqui a ver, exatamente. O deputado Nuno Sá tem a palavra.
Para abrir as hostilidades e faça o silêncio também para nos pronunciarmos. Sr. Presidente, esta situação, e eu olhei novamente para os documentos, sobretudo até aqui o segundo ponto, a comunicação da Comissão, que é uma coisa muito sucinta, nós temos uma prática própria desta Comissão, que eu parece-me que está relativamente estabilizada e consensualizada, e bem, no meu entendimento, nada se alterou até à data, salvo melhor opinião ou argumentos que me levem a concluir forçosamente em sentido contrário, de só aquilo que tiver normatividade que a Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu produzir e vier a ter força de norma jurídica vinculativa e, portanto, com um impacto imediatamente direto sobre a legislação nacional e, consequentemente, sobre a vida dos cidadãos europeus e dos portugueses, naturalmente, enquanto cidadãos europeus, é que faz sentido que uma comissão que não é uma comissão que tem no seu âmago, não tem no objeto de trabalho, especificamente matérias europeias, mas sim a matéria do trabalho, da solidariedade e da segurança social e do emprego, se pronuncie. E, portanto, para nós aqui a malha é larga, não vale o menos, vale o mais, aquilo que de facto acrescentar mais valor, que revestir grande importância e desde logo que tenha força de norma. E só isso é que justifica estas características de normatividade, de aplicação direta, de grande impacto direto sobre as matérias sobre as quais aqui nos versamos, vindo dos poderes com capacidade de legislação na União Europeia, é que justificam que uma comissão que não tem por objeto matérias europeias no seu imediato e que tem muito que fazer com outras matérias específicas que lhe estão atribuídas, se pronuncie e trabalhe de forma formal e com o cuidado que todos os relatórios exigem e implicam do ponto de vista de trabalho, se pronuncie sobre essas matérias. E daí que, na minha opinião, bem, e não houve na altura, eu recordo-me do debate, nenhum grupo parlamentar que tivesse manifestado posição contrária, penso que foi uma decisão consensual, que atendendo a que estas iniciativas europeias tratam-se de relatórios e de comunicações, que certamente os grupos parlamentares e os deputados não deixam de ter conhecimento e de acompanhar de forma mais genérica, e desde logo tomaram conhecimento tendo acesso aos documentos e lendo-os, certamente, mas isso não implica que tenhamos aqui que assumir a produção de um relatório, com o que isso significa de trabalho, de formalidade, de cuidado na sua elaboração. Isso não pode ser entendido da parte da Comissão Europeia como, penso eu, a Comissão do Trabalho e de Segurança Social não esteja atenta, de facto, àquilo que estes relatórios contêm, sob o ponto de vista do emprego, na União Europeia, e que esta Comissão não esteja atenta ao que é que estes relatórios dizem e à política da União Europeia para a matéria de emprego, como é evidente. Como é evidente. Agora, parece-me que pode haver aqui um outro argumento, esse sim, eventualmente, mais forte, e deve ser defeito meu enquanto jurista, que é seguir um pouco a prática, o costume que também faz lei, um pouco a jurisprudência. Não sei se no passado havia o hábito de, dada a característica particular destas iniciativas e versarem sobre o emprego, haver a prática de escrutinar por razões fortes. Essa pode ser uma razão. Também, então, porque é que agora quebraríamos um costume, uma prática, de sempre que a Comissão se pronuncia com relatórios exaustivos e anuais sobre o emprego, porque é que agora também não deixaremos, seremos nós a inaugurar o período de não escrutinar, quando no passado sempre se o fez. Admito que possa ser um argumento. Agora, eu não queria era de modo algum que passasse a imagem, sobretudo para os nossos colegas da Comissão de Assuntos Europeus, que houve aqui alguma incúria ou alguma desconsideração por parte da Comissão do Trabalho em relatórios da União Europeia sobre o emprego, da Comissão Europeia, mais propriamente, sobre o emprego. Não. O que nós temos é, fazemos relatórios quando são iniciativas legislativas e não meramente comunicações ou relatórios, porque temos aqui entendido que as comunicações ou relatórios podem por nós ser acompanhados sem a necessidade da solenidade, do trabalho, da formalidade, da pronúncia de um relatório. Poderemos fazermos de forma individual, nos grupos parlamentares, de forma política, estudando cada um destes relatórios, naturalmente que não deixamos de fazer, sem a necessidade de mais um relatório, que não vemos qual é o efeito prático, benéfico, a não ser que... Bem, esta casa também viu um pouco disso, da formalidade de termos feito mais um relatório.
Muito bem, não sei se mais alguém pretende acrescentar. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Eu, secundando o que disse o meu colega, julgo que ele colocou uma dúvida que poderia contrariar o sentido geral da intervenção dele. Eu, no sentido de reforçar essa ideia, eu tenho a certeza que no ano que está a acabar, se a memória não me falha, houve uma reunião conjunta do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais, em que precisamente um dos temas em debate era o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os, na altura, a contribuição para a análise do crescimento em 2013. O Sr. Presidente esteve presente, se a memória não me falha, eu próprio também estive. Se essa iniciativa for uma iniciativa que, não me recordo se ela passou a estar inserida no funcionamento do semestre europeu, se não, se isso verificar, talvez nós tenhamos que ter uma análise diferente, porque teríamos uma participação, teria o Parlamento Português e esta Comissão uma participação no debate destes documentos em conjunto com o Parlamento Europeu.
Portanto, acentuou exatamente a questão do relatório conjunto sobre o emprego que acompanha a comunicação da Comissão. E, portanto, creio que era esse o ponto.
Sim.
E, eventualmente, pode-se prender com aquilo que o Sr. Deputado Vieira da Silva acabou de referir.
Se, eventualmente, nós fomos chamados a Comissão a participar...
Seria esta aqui a nota, não é? E a Comissão é chamada a participar. É isso que
agora,
a doutora Susana está a referir.
22.
É 20 e 22 na...
Este é um argumento que se pode sobrepor ou acrescentar à regra base, muito simples, de só aqui...
Como creio que a Semana Parlamentar Europeia de Janeiro vai eventualmente debruçar-se, não vai debruçar-se sobre este aspecto, esse pode ser um ponto que nos faça reconsiderar. E se assim for, esta missão é atribuída ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, dou-vos a palavra.
Para registar em ata, porque é importante, este argumento, e a atenção do meu camarada Vieira da Silva, é importante porque temos aquela regra, não será, é muito forte a expressão, não é uma regra, uma orientação, digamos assim, a prática base de só o que tem força jurídica é que nós escrutinamos. Mas neste caso há um outro elemento, que é o facto desta participação conjunta no semestre europeu e envolver as duas comissões. Bom, aí é uma situação particular que incide sobre estas comunicações e estes relatórios e que pode justificar a exceção à regra, precisamente esta particularidade de haver uma participação conjunta no semestre europeu, aquilo que o deputado Vieira da Silva referiu. E, portanto, nesse sentido, de acordo, há aqui uma particularidade para justificar porque é que, sendo um relatório e uma comunicação, nós escrutinamos à mesma.
Muito bem.
E já agora, o relator é o Sr. Deputado Vieira da Silva, que aliás esteve nessa iniciativa.
Muito bem, nós ficamos evidentemente tranquilos, se assim for, e portanto reapreciamos e fica a missão atribuída ao Sr. Deputado Vieira da Silva e vamos comunicar que assim foi à Comissão. Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Adão Silva.
É só para dar a concordância genérica àquilo que o Sr. Deputado Nuno Sá acaba de propor, parece-me que é sensato e sobretudo é o otimizador das nossas capacidades e das nossas disponibilidades. Portanto, não podemos deixar de estar de acordo e de registar completamente esta ideia, que nos parece pragmática e sobretudo muito, muito correta e sensata. Muito obrigado.
Fiquei também registado. Podemos então dar por fim deste ponto. Vamos fazer o escrutínio e caberá ao Grupo Parlamentar do PS, em concreto ao Sr. Deputado Vieira da Silva, este trabalho. O relatório ficará então com o Sr. Deputado Vieira da Silva. Nós temos ainda os pontos 4 e 5. Há só aqui uma nota que eu vos queria dar. Enfim, as coisas são dinâmicas. E aquele pedido que veio do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que esta comissão, na sequência de despacho da Sra. Presidente, indicasse um elemento para... Ora, este é o processo de assignação do mecanismo previsto no número 2 do artigo 33º da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. E, portanto... Enfim, as coisas são dinâmicas e o gabinete da Sra. Presidente pede que nós, até final do ano, façamos esta indicação. Ora, ainda provavelmente teremos uma reunião esta semana para a votação da redação final da PPL 156 e, portanto, não precisamos de decidir hoje. E, portanto, convém que haja um entendimento para a próxima reunião sobre quem é que vamos indicar para representar o Parlamento neste mecanismo, que, no fim de contas, é um grupo de trabalho, creio eu, não é? É isso. E, portanto, este mecanismo integraria um representante do Provedor de Justiça, um representante da Comissão para a Deficiência, um representante de organizações da sociedade civil de cada área da deficiência, um representante da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e um representante de reconhecido mérito ligado ao meio académico. E, portanto, pede que o Parlamento se junte a este mecanismo. E eu, enfim, a primeira informação que tive foi que não haveria uma urgência muito grande, mas o gabinete da Sra. Presidente pede que a decisão seja tomada até ao final do ano. E como não prevejo que no dia 27 tenhamos que nos reunir, terá que ser até ao final desta semana. E, portanto, pedia que os grupos parlamentares, enfim, se entendessem que na próxima reunião, que será provavelmente ou quinta, se a redação final estiver pronta, na quinta depois de plenário. A doutora Susana diz que não, então será a sexta depois de plenário, para, enfim, arrumarmos tudo aquilo que temos pendente como trabalho. Pedia depois que, enfim, se entendessem relativamente a este ponto. Está bem? Muito bem. Não, chegaram na hora certa. Íamos então passar, Sr. Deputado Nuno Sá.
Não quero complicar os nossos trabalhos, mas um elemento para clarificar, porque posso eu, há 15 dias, salvo erro, não ter sido claro, numa intervenção que fiz a propósito deste ponto, a primeira vez que ele veio à nossa ordem de trabalhos. E, portanto, porque tenho a obrigação de ser o mais leal e explícito possível com todos os colegas da Comissão, eu e o meu grupo parlamentar, independentemente dos contactos que temos que manter com todos os grupos, inclusive não em reunião de Comissão, para não prorrogar excessivamente os nossos trabalhos. Mas, a propósito deste ponto, a primeira vez que ele veio à nossa ordem de trabalhos, eu adiantei-me e o meu grupo parlamentar tomou a dianteira na indicação, inclusive, do nome de uma senhora deputada, da camarada Idália Serrão, no sentido de estar disponível e com vontade de integrar esta comissão. Mas não o fiz de uma forma fechada, definitiva, nem como sendo o tipo de solução que a Comissão deveria adotar. E, portanto, para clarificar que, até pensando sobre o assunto com mais tempo, entende o grupo parlamentar do PS, eu próprio, que, atendendo à matéria, ao pedido, à abrangência que deverá ter, sobretudo enquanto representante do Parlamento na sua pluralidade política e partidária, entendemos que se encontrássemos um nome consensual, e sendo consensual nessa pluralidade, provavelmente é mais fácil encontrarmos fora dos grupos parlamentares, dos deputados, alguém que reunisse requisitos de ser consensual, ter ligações naturalmente à matéria que é pedida, ter currículo, ter conhecimentos nesta área, dignificando e prestigiando a Assembleia da República de forma mais abrangente, essa até seria a primeira solução, a ideal. Naturalmente que isto implica os grupos parlamentares tentarem chegar a um acordo. Não se conseguindo, o que eu referi foi que se assim não se atingisse esse objetivo, bom, na mesma com todo o prestígio e dignidade, mas que o Partido Socialista também teria alguém para, desde logo, para indicar para o lugar. Mas não queria era que ficasse alguma confusão sobre isso. A primeira solução parece-me ideal. Na falta de consenso sobre um nome fora dos grupos parlamentares e que reúna, naturalmente, requisitos específicos para a função, bom, então teríamos também o nome de uma deputada para indicar.
Não sei se sobre este ponto alguém pretende intervir, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Eu não tenho muito a dizer sobre esta matéria. Acho que não vale a pena estarmos aqui, neste momento, a gastar muito tempo com isto. Eu acho que depois poderá haver algumas conversas para que se cumpra o desígnio do Sr. Presidente, que é até sexta-feira, dia 20, haver indicação do nome. Há, no entanto, uma premissa base que eu quero deixar muito clara, que é o seguinte. Lendo com atenção o documento que aqui nos chegou, e todos lemos, tenho a certeza, há três pontos que me parecem importantes sublinhar. O primeiro ponto é que a sociedade civil, a dita sociedade civil, essa coisa meia magmática que anda por aí, está representada já, segundo o que diz aí o texto, acho que é o último parágrafo da primeira página. Portanto, sociedade académica, componente das ONGs. Bom, segunda questão. Lendo o primeiro parágrafo da segunda página, fica a ideia de que Há um acompanhamento de processos legislativos, de aspectos que têm muito a ver com a ação interna do Parlamento. E, portanto, estar o Parlamento a deixar de assumir esta responsabilidade através de um seu representante direto, um deputado, não nos parece adequado. E, por outro lado, a minha pergunta é esta, mas nós temos boas pessoas muito capazes, muito apetrechadas para acompanhar esta questão. Nós já apresentámos também, nós também temos uma pessoa do nosso grupo parlamentar e, portanto, sem embargo de reconhecer que a Sra. Deputada Idália Serrão é uma pessoa categorizadíssima, com certeza, mas nós também achamos que também temos pessoas com igual categoria do lado do grupo parlamentar do PSD e, portanto, talvez não valha a pena perdermos muito tempo em relação a isso. Há, no entanto, friso, uma questão que para nós é linear à partida, gostaríamos que não fosse ultrapassada, que é não procurar recrutar a pessoa fora do Parlamento, mas recrutar a pessoa no corpo dos 230 deputados. Para nós, essa é uma questão linear. Não é por uma questão de hostilidade com entidades fora do Parlamento, é que elas já estão representadas nos termos do último parágrafo da primeira página do documento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a esta questão, eu desde logo percebi que o objetivo do documento emanado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros é que esta Casa escolhesse algum dos seus deputados para fazer a representação da Assembleia da República e não a dita sociedade civil, seja lá o que isso quer dizer. Como aqui foi dito, há outras organizações que já estão lá representadas e aqui o objetivo é do Parlamento ter alguém que representa a Assembleia, que depois transmita aquilo que são os trabalhos que estão a decorrer, os passos que estão a ser seguidos, no fundo, faça um acompanhamento daquilo que está a ser trabalhado a nível das Nações Unidas, no que diz respeito a esta matéria. Eu, sobre esta matéria, acho que deveríamos encontrar uma pessoa que pudesse representar a Assembleia da República de uma forma imparcial, acho que essa é a questão verdadeiramente fundamental, que essa pessoa tivesse condições para representar todas as sensibilidades aqui expressas na Assembleia da República, que recolhesse a informação e fizesse, em função daquilo que são os trabalhos, fizesse um relatório, uma informação, uma nota a distribuir a todos os grupos parlamentares para que toda a gente possa ter acesso à informação do que está a ser discutido, quais são os caminhos que estão a ser propostos no que diz respeito às pessoas com deficiência. Eu, desde logo, querendo ajudar à discussão de uma pessoa, porque as pessoas são sempre muito difíceis de escolher, são decisões subjetivas, eu acho que há um deputado, que não é do meu grupo parlamentar, é do grupo parlamentar do CDS-PP, o deputado Raul Almeida, que reúne as condições necessárias para representar a Assembleia da República. Tem comprovadamente uma sensibilidade para a questão que é evidente, na abordagem que faz em plenário destas matérias, tem um posicionamento político com o qual nós não concordamos, mas acho que tem a idoneidade suficiente para poder representar a Assembleia com todas as sensibilidades e representar todas as sensibilidades e fazer aquilo que eu disse, depois de transmitir aquilo que é o trabalho que está a ser realizado para a própria Assembleia da República. Estou a meter a foice em seara alheia, nitidamente, mas é uma sugestão. Não sei se o CDS quer. Com certeza que o CDS concordará, mas não sei se o deputado tem disponibilidade, se não tem disponibilidade. Portanto, é uma discussão muito. Agora, o que nós nos revíamos, PCP, naturalmente não estamos a puxar a brasa à nossa sardinha, não nos cabe a nós, não é? Sabemos como é que estas coisas são decididas, mas um perfil deste género era um perfil que nos deixava satisfeitos, com alguma garantia de imparcialidade relativamente ao trabalho que lá for desenvolvido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esclarecendo também aquilo que foi a posição do CDS na anterior reunião da Comissão em que esta matéria foi abordada, nós dissemos que reservávamos também o direito de indicar o nome na sequência da intervenção que fez o Sr. Deputado Nuno Sá nessa reunião. O nosso entendimento nesta matéria é muito claro. Primeiro, entendemos que o que é solicitado é um representante da Assembleia da República e não da sociedade civil. Como já aqui foi dito, a sociedade civil já está representada. Mas mesmo que não o tivesse, o que é solicitado é que seja designado um representante da Assembleia da República, portanto um deputado que represente a Assembleia da República, Não deixando de considerar também, quanto a essa questão da sociedade civil, a Assembleia da República representa a sociedade civil. Somos todos eleitos em eleições pela sociedade civil. Toda a gente. E portanto não vejo bem, muito bem essa distinção. É verdade. Segunda questão. Dito isto, e entendendo o CDS que compete à Assembleia da República aos deputados designarem um seu representante, nós também entendemos que a tradição institucional aqui tem sido de, digamos, a indicação do nome ser primordialmente feita pelos partidos mais votados, até há um sistema de rotatividade nestas representações. E, portanto, entendíamos que, reservando-nos nós, como qualquer outra força partidária, o direito de não concordar com o nome, a posteriori, mas que a primeira designação caberia ao PSD e, num sistema de rotatividade, seguidamente, se o PSD não indicasse, ao Partido Socialista. A intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá levou-me a dizer que, sendo assim, e, portanto, não sendo respeitado logo este princípio, que é um princípio originário que tem sido aqui seguido, então o CDS aí também se reservava ao direito de indicar o nome. Agradecemos as palavras do Sr. Deputado Jorge Machado. O deputado Raul Almeida era precisamente a não se verificarem estes pré-requisitos e a avançarmos com cada grupo parlamentar a indicar o nome. Era o deputado Raul Almeida que iríamos indicar, por todas as razões que o Sr. Deputado Jorge Machado adiantou, e muito bem. E, portanto, para terminar, digamos que a posição do CDS é esta. Nós aguardaremos que o PSD indique o nome, daremos, concordando com o nome, a nossa adesão, reconhecendo ao PSD prioridade nessa indicação, e, seguidamente, se o PSD não o fizer, ou não o fizer de forma satisfatória, aguardaremos que o PS indique o seu nome e daremos, consoante a nossa concordância ou não, a adesão ao nome do Partido Socialista. Gostaríamos que houvesse consenso à volta desse nome, logo à primeira indicação, e evidentemente que nos agradaria que, deixando as fileiras partidárias de lado, nos agradaria que o nome indicado, por conhecimento da sua competência e de reunir os requisitos que foram indicados, que o nome indicado pelos partidos mais votados fosse efetivamente o do Sr. Deputado Raul Almeida, porque entendemos que preenche esses requisitos. Muito obrigado.
Muito bem. Eu ia só pedir, se for muito rápido, tenho aqui pedidos para passarmos já para o ponto 4.
Sr. Presidente, é só porque estas coisas fazem escola, mesmo para situações futuras, nunca ir, desde logo eu próprio, em situação de incoerência. Porquê é que eu disse o que disse em relação à possibilidade de ser alguém fora do Parlamento? Eu reconheço que o documento que nos foi enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que eu li, também se presta-se naturalmente, com toda a legitimidade e igualdade intelectual às interpretações que fizeram. Eu só quero sublinhar, porque que admiti a hipótese de, neste caso, não ser um deputado, porque, face à redação do pedido, entendi que se poderia ir buscar fora dos deputados. E porquê é que eu digo isto? Porque, primeiro, o pedido diz um representante da Assembleia da República, e podia dizer um deputado da Assembleia da República. Diz um representante da Assembleia da República, não diz um deputado da Assembleia da República. E daí que interpretei que poderia, a Assembleia da República, como sabem, para muitas outras instituições, entidades e órgãos externos, indica representantes que muitas das vezes não são deputados. E, portanto, entendi de forma mais abrangente, quando se diz representante, não fecharam para deputado, podia admitir fora deputado. Segundo, para terminar, eu não digo que tenha que ser a sociedade civil, não é essa a questão. Eu não entendi também do documento dos negócios estrangeiros que a sociedade civil já tivesse representada, porque o que diz o último parágrafo diz que tem um representante de organizações da sociedade civil ligadas à matéria, de ONGs, mas também fecha, não diz um representante da sociedade civil, diz com ligado à matéria, diz um representante de organizações ou de ONGs. Também volta a fechar, daí que a sociedade civil, no seu todo, no espectro, não estivesse representada. Mas eu admito perfeitamente que a interpretação que foi feita pela maioria dos grupos parlamentares, e que nós não vamos contrariar, naturalmente, até porque é a maioria desta comissão, de que deve ser um deputado e que este documento pede um deputado, O documento também se presta a essa interpretação. Não quero é ser acusado de incoerência, porque aquilo que as conclusões que eu tirei do pedido, eu penso que também admitem que também se pode prestar a que fosse um representante da sociedade civil.
Rapidamente, Sr. Deputado Jorge Machado, peço-lhe que seja telegráfico.
Sr. Presidente, eu percebo aqui a dúvida. A leitura que fiz é aquela que eu referi. Mas também nada nos impede, Sr. Presidente, que se faça uma chamada, um contacto com o Ministério de Negócios Estrangeiros, só para perceber o seguinte detalhe. A interpretação que eu faço e que a maioria dos senhores deputados faz é as organizações representativas de pessoas com deficiência já indicam, ou por consenso ou por indicação do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, já indicam um representante dessas mesmas organizações. Se isso acontecer, por área de deficiência, essa é a interpretação que eu faço. Se houver necessidade de confirmar isso, confirme-se junto do Ministério. A segunda questão, pronto, é a interpretação que faço e, portanto, o outro representante seria um representante da Assembleia da República, até para ver iniciativas legislativas que se possam fazer. Segunda questão, eu acho que, percebendo o argumento do deputado Arturo Rego, há aqui questões. Bom, nós temos sempre esta tendência de, naturalmente, e como não poderia deixar de ser, dizer que há um esquema de rotatividade. Mas às vezes o esquema de rotatividade também é perverso, porque nós estabelecemos um esquema de rotatividade para a OIT, estabelecemos outro esquema de rotatividade para isto, outro esquema de rotatividade para aquilo. Na prática, a rotatividade é sempre PSD ou, de vez em quando, o PS, no que diz respeito ao OIT, porque vão rotando. Os outros grupos parlamentares não têm senso, não têm, a rotatividade não chega lá. Mas pronto, mas é outra discussão. Podíamos estabelecer uma rotatividade para todos os organismos e aí sim, existia verdadeiramente rotatividade. Não há, neste momento, rotatividade. Sejamos claros relativamente a esta matéria. Segunda questão, acho que nós podíamos fazer um esforço de encontrar uma pessoa com um perfil que satisfazesse todos os grupos parlamentares. Ponto. Este é um organismo importante nas Nações Unidas que discute matérias importantes, que pode trazer para o Parlamento inovações legislativas que sejam importantes de trazer. Portanto, eu acho que podíamos encontrar uma pessoa com um perfil que fosse aceito por toda a gente. E, portanto, é nesse sentido que fazemos uma proposta, que é a proposta que fizemos.
Só para terminar, eu deixaria como tu, Sr. Deputado Adão Silva.
Mas é mesmo rápido, só para dizer que estamos, creio que entendidos que será um deputado, e isso a mim alegra-me particularmente. Neste momento há três nomes já indicados, não apenas nesta reunião, mas nas precedentes também, que eu me permito apenas sistematizar. Deputada Conceição Pereira do PSD, a deputada Idália Serrão do Partido Socialista e o deputado Raul Almeida do CDS-PP. Eu penso que há aqui uma boa tarefa de consensualização e de um exercício de procura de um nome entre estas três pessoas, ou eventualmente um outro nome que possa emergir como mais consensual. Não faltarão, com certeza, e pessoas com capacidade dentro do Parlamento, no campo dos deputados, também não faltarão. Muito obrigado.
Bem, eu creio que essa pode ser a metodologia, pode ser os coordenadores. Antes da reunião de sexta-feira, devemos ter uma reunião de sexta-feira, final de plenário, para a redação final da PPL 156. Reunirem e tentarem chegar a um consenso quanto ao nome a indicar, partindo do princípio que deverá ser um deputado. Eu também concordo com esse aspecto. E ontem, enfim, a comunicação que tive da pessoa que faz a ligação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi um pouco nesse sentido, de que deveria ser um deputado. Não é, evidentemente, não impõe essa decisão, como é evidente, nem pode fazê-lo. Mas, enfim, que haveria alguma vontade de que fosse um deputado. E, portanto, assim sendo, os coordenadores poderiam reunir previamente e na sexta-feira tentariam trazer já a solução, porque, enfim, seria melhor, a partir da sexta-feira a seguir a plenário, para a redação final da 156 e para não ficarmos com nada pendente, para que dia 27 não tenhamos que aproveitar a possibilidade de nos reunirmos. Está bem? Passamos ao ponto 4, com alguma urgência, quer da parte do Sr. Deputado João Carlos Figueiredo, quer da parte da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, que integraram o grupo de trabalho. O Sr. Deputado João Carlos Figueiredo fez a coordenação. Eu dou a palavra muito rapidamente a um, bem sei que vão utilizar a palavra de forma rápida, porque enfim estão num processo de alguma urgência, mas enfim, tudo correu bem. Nós sabemos que no grupo de trabalho a votação foi concluída e, portanto, eu dou-lhe a palavra para que, de forma rápida, nos possa apresentar o resultado dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sim, de uma forma resumida, portanto, a Comissão criou o grupo de trabalho relativamente à proposta 134. Foi feita uma calendarização. Todos os grupos parlamentares apresentaram propostas de alteração a essa PPL. Fizemos uma discussão na especialidade de todos os artigos e é exatamente essa votação final feita em grupo de trabalho que submetemos à Comissão para que, de alguma forma, seja retificada o trabalho que levámos a cabo no grupo.
Se confirmar as votações feitas no debate, Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, na pessoa do deputado João Figueiredo, gostava de cumprimentar todos os colegas que fizeram parte do grupo de trabalho. Julgo que foi possível discutir as questões essenciais e os principais problemas que a proposta de lei coloca na área das agências de colocação de emprego. O Partido Socialista lamenta que o resultado final tenha ficado claramente aquém daquelas que eram as nossas preocupações. Consideramos que, enfim, apesar da ponderação que a maioria quis fazer sobre as propostas que foram apresentadas por todos os grupos parlamentares e apesar de ter aprovado duas alterações, ficam questões de fora muitíssimo importantes e que vão desregulamentar completamente o trabalho das agências de colocação, colocando claramente em risco os objetivos que estas próprias agências de colocação devem ter e, sobretudo, a capacidade que o legislador deveria ter de garantir que este trabalho é feito com competência, com condições e com segurança, enfim, da atividade. E, portanto, o Partido Socialista naturalmente ratifica o trabalho que foi feito pelo grupo de trabalho e depois votaremos no plenário na final global. Muito obrigada.
Não sei se há a Sra. Deputada Mariana Aveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os membros do grupo de trabalho e também o Sr. Deputado que fez esta coordenação. Creio que quer o grupo parlamentar do PSD, quer do CDS, tentaram, adiando uma série de artigos para discussão posterior, tentaram obter do Governo maior concordância com alterações que foram feitas por todos os grupos parlamentares. Registámos isso, não porque nos fosse dito claramente, mas porque no decorrer dos trabalhos nos apercebemos. Não foi possível, eu creio que mal. Pese embora tenham sido aprovadas duas propostas, creio que uma do Bloco de Esquerda, outra do Partido Socialista, propostas de alteração, mas essas não são de todo as propostas de substância que fizemos, e eu creio que ficámos com uma lei pior, mas a responsabilidade neste caso será exatamente da maioria e particularmente do Governo que impôs aqui o seu rolo compressor, e queria deixar este registro, não desresponsabilizando os grupos parlamentares, obviamente, mas notou-se claramente que havia imposições por parte do Governo e por isso o trabalho saiu pior e quem fica a perder são exatamente os trabalhadores que se movem, infelizmente, debaixo dessas agências de colocação e que estão sujeitos ao seu livre-arbítrio e a grande precariedade laboral, que agora ficará mais agudizada com estas alterações. Ratificamos a votação naturalmente e votaremos depois em plenário na final global. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar uma palavra de saudação aos seus deputados que participaram neste grupo de trabalho. A minha camarada Rita Rato foi dando conta do evoluir da situação, do ponto. Aqui um bocado na linha que foi dito pelo Bloco de Esquerda, percebemos que havia aqui intenção com sucessivos adiamentos, tentativas de melhorar a redação. Não foi possível, naturalmente por falta de vontade política, quer do Governo, e naturalmente reflete-se depois na maioria PSD-CDS-PP. Não obstante, eu acho que é de saudar este modelo de funcionamento em grupo de trabalho e quando há alguma disponibilidade para tentar resolver problemas concretos, tentar negociar, ouvir as partes, e acho que esse trabalho pelo menos foi feito, foram ouvidas as propostas, foi feita a discussão e isso é de saudar, não obstante o resultado depois não ser aquilo que nós queríamos, nem aquilo que foi possível. E portanto, nessa medida, de saudar, e depois naturalmente refletiremos aquilo que é a nossa posição de fundo. Há matérias com as quais nós não podemos concordar, mas isso reflete-se depois na votação final. Isso nada tem a ver com o método e a forma correta como foram conduzidos os trabalhos, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que... Sr. Deputado Otília Gomes, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para cumprimentar também todos os colegas do Grupo de Trabalho, apesar de algumas das conclusões não terem sido aprovadas por todos. Acho que fizemos um trabalho, tivemos uma ampla discussão relativamente a cada alteração, nomeadamente aquelas que são mais importantes. E acho que, apesar de algumas das soluções não terem sido aprovadas por todos os partidos, parece-me que também é, pelo menos, de referir que há um reforço das coimas e até a criminalização de alguns comportamentos que não era até aqui. Portanto, o que se entende aqui é que tem que haver maior responsabilização por parte das agências e, por outro lado, obviamente que isto tem que ser acompanhado, porque há uma maior liberdade, tem que ser, obviamente, acompanhado por um reforço da ação inspectiva, que é isso também que se pretende. Por parte do CDS, também ratificamos a votação que foi feita no âmbito do grupo de trabalho e muito obrigada a todos.
Eu creio que ficou claro, não apenas o bom funcionamento do grupo, como também que a votação fica ratificada e, portanto, fica confirmada. E, portanto, podemos dar este ponto como concluído. O texto final depois subirá a plenário e será votado. E o relatório também. E o relatório será enviado aos senhores deputados. E, portanto, passamos então para o ponto quinto e último, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, no qual se solicita a vinda do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social a esta comissão, e essa vinda estaria relacionada com a situação das pessoas com deficiência e a sua situação específica. Sr. Deputado Artur Rego, com certeza.
Sr. Presidente, só um ponto prévio, uma questão à mesa, antes de iniciar o debate. Quando é que está prevista a vinda do Sr. Ministro a esta comissão? A vinda regimental?
A vinda regimental do Sr. Ministro está para o final do mês de janeiro. A data em concreto eu vou já procurar informá-lo. É na última semana de janeiro, creio que ou na terça ou na quarta-feira dessa última semana. 28 de janeiro. 28 de janeiro. Sim, sim. Muito bem. Posso dar então agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado. O Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra para a apresentação do requerimento que o seu grupo parlamentar nos fez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão que se coloca aos diferentes grupos parlamentares é relativamente à situação concreta que vivem as pessoas com deficiência. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós podemos, independentemente de divergências políticas quanto às opções políticas que estão a ser seguidas, facilmente chegar ao consenso que, entre todas as pessoas que estão a ser penalizadas no nosso país com as medidas que estão a ser adotadas, as pessoas com deficiência estão na linha da frente daquilo que são os ataques e, portanto, sentem de uma forma particular e de uma forma redobrada aquilo que são as ditas medidas de austeridade. Bom, e face ao conjunto de agravamento da situação social, do desemprego, da quebra de rendimentos, de um conjunto de medidas que estão a ser adotadas, a verdade é que as pessoas com deficiência são, dentro de todos os trabalhadores, da população em geral, são aquelas que sofrem de uma forma particular, porque têm naturalmente aquilo que são as suas próprias limitações para fazer face à vida, mas também têm custos acrescidos relativamente à sua deficiência, que, naturalmente, com uma série de cortes de rendimentos, se reflete depois na sua condição. Portanto, independentemente de discutirmos a bondade ou não das medidas, acho que é relativamente consensual dizer que, dentre todas as pessoas com deficiência são as que são mais penalizadas. E isso vem refletido no nosso requerimento. No fundo, o chamar de atenção para que a situação das pessoas com deficiência, face à situação social que vivemos, social e política, face às medidas que têm sido adotadas, precisam de ser abordadas e discutidas de uma forma muito particular. Depois há aqui questões muito específicas. Há hoje milhares de crianças e jovens que não têm apoios e terapias e as terapias necessárias. Houve uma alteração às regras de atribuição do subsídio de educação especial que dificultou significativamente aquilo que é o acesso a este apoio. E depois há aquilo que eu estava a referir, falta de medidas socioculturais e laborais para a generalidade das pessoas com deficiência e problemas de rendimentos, de desemprego, etc., que importam abordar. Nós entendemos, Sr. Presidente, mesmo sabendo que agora, com a informação que foi transmitida, que o Sr. Ministro Mota Soares vem cá à Comissão no dia 28, tendo em conta que o Sr. Ministro aborda matérias que vão desde as pessoas com deficiência, é verdade, mas que passam também pela segurança social, que passam pelo trabalho, que passam por um conjunto muito vasto, IPSS, misericórdias, que têm um leque de tal maneira significativo e abrangente de matérias, que naturalmente que um debate com o seu ministro na vinda regular do seu ministro não permitirá a todos os grupos parlamentares fazer a abordagem específica sobre este problema das pessoas com deficiência. Porque, naturalmente, que não se trata de desprimor relativamente à questão das pessoas com deficiência. Mas, naturalmente, que vindo cá o Sr. Ministro tem a tutela do emprego, naturalmente que as questões do emprego e do desemprego também terão que ser assumidas e debatidas. Ora, isso compromete, na nossa opinião, e quem diz o desemprego, diz outras coisas, diz as questões da segurança social, diz as IPSS, diz um conjunto muito vasto de matérias, que, naturalmente, todos os grupos parlamentares querem colocar. Ora, face a esta realidade concreta, nós entendemos que era útil para os trabalhos da Comissão que houvesse um debate específico relativamente a estas questões das pessoas com deficiência. E isto permitia a todos os grupos parlamentares aprofundar aquilo que é a situação concreta das pessoas com deficiência e abordar os problemas de uma forma mais detalhada que a reunião ordinária não irá permitir. Não irá permitir, não permite ao PCP como não permite a nenhum grupo parlamentar. E tendo em conta aquilo que está a passar no que diz respeito a esta matéria das pessoas com deficiência, nem entendemos que seria útil o Sr. Ministro cá vir, prestar os esclarecimentos, abordar o que é que o Ministério tem vindo a fazer e o que é que pretende fazer face às situações e os problemas concretos que temos vindo a ser confrontados. Com certeza que todos os grupos parlamentares receberam correspondência e correios eletrónicos como nós recebemos, de pais a queixarem-se relativamente ao subsídio da educação especial. Há notícias públicas desta matéria, com certeza que receberam também a informação da APD relativamente às consequências do Orçamento de Estado na vida das pessoas com deficiência. Bom, toda a gente com certeza terá questões para colocar ao seu ministro. E é esse o objetivo, é termos aqui um debate especializado no sentido, um debate específico sobre as questões das pessoas com deficiência que permita ter tempo para aprofundar estas matérias. É esse o objetivo deste nosso requerimento. Disso.
Obrigado. Inscreveram-se o Sr. Deputado Artur Rego, o Sr. Deputado Adão Silva. Não sei se mais algum senhor deputado pretende intervir. Sr. Deputado Nuno Sá, Sr. Deputado Mariana Aivec. Então, Sr. Deputado Artur Rego tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que nós estamos preocupados, o CDS está preocupado, com a situação que se está a passar. No entanto, dada a interrupção dos trabalhos que vamos ter agora, por via do período natalício e de ano novo, que só irão ser retomados em janeiro, penso que a 6 de janeiro, Pois, exatamente. E dado que, como o Sr. Presidente teve a gentileza de esclarecer, o Sr. Ministro virá a esta comissão no próprio mês de janeiro, no âmbito da sua visita regimental, eu penso que, e já foi feito aqui anteriormente na comissão, se poderá fazer uma grelha alargada, como já foi feito, introduzindo no primeiro ponto esta questão específica, que seria objeto de um debate autónomo, e depois então passaria à grelha própria da vinda regimental. Penso que assim se resolveria. Não faz grande sentido, e não sabemos também a disponibilidade da agenda do Sr. Ministro na altura, o mais certo era ou ser difícil conseguir conciliar datas para o Sr. Ministro vir cá, ou então, a conseguir-se conciliar uma data no mês de janeiro, ela ir cair em cima ou com poucos dias de intervalo da vinda regimental do Sr. Ministro. E eu penso, portanto, que, para concluir, que se poderia era ampliar a grelha da vinda regimental, introduzindo um ponto inicial com debate autónomo, como já se fez anteriormente.
Sim, já o fizemos, é uma questão de se essa for a solução, é uma questão de recuperar o que já fizemos e replicar. Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não seria tão eloquente sequer como o Sr. Deputado Artur Rego na defesa desta posição, portanto eu estou completamente de acordo com a proposta que ele acaba de fazer.
Obrigado. Sr. Deputado Nuno Sá. Da maneira a ver que se permitir também, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, nós, efetivamente, o argumento aqui explanado tem cabimento. Portanto, não estamos em desacordo relativamente à proposta feita. Isto é, se relativamente àquilo que é vinda, se num ponto prévio que não comprometa os tempos de discussão que estava previamente, porque ninguém quer abdicar de tempos sobre todo o resto das matérias, portanto, temos a possibilidade de aceitar aqui a proposta de fazer um aditamento, portanto, inicial, de uma grelha própria, específica, que aborda estas questões, para nós responde. tendo em conta este calendário, efetivamente, como o deputado Artur Rego disse, não faz grande sentido ele vir dois dias antes ou dois dias depois. Portanto, sim, não, acho que é preciso ser razoável nesta matéria, nesse sentido. Se houver disponibilidade por parte da Comissão e por parte do Sr. Ministro de acrescentar uma grelha inicial, estamos de acordo.
Parece-me que sim, que isso acontecerá, já aconteceu uma vez, e portanto vamos recuperar qual foi a grelha que utilizámos nessa ocasião e replicámo-la ou adaptámo-la. Nesse caso, retira o requerimento ou exige a mesma votação?
Até para fundamentar a grelha adicional, eu acho que poderíamos aprovar aqui o requerimento, no sentido, porque senão não, a que título é que acrescentamos a grelha inicial? É só uma questão é só a questão pragmática que eu coloco. Para mim, tanto me faz aprovar ou não aprovar o requerimento, mas se acrescentamos um ponto inicial, ele terá que ser de alguma forma justificado, e a justificação é o requerimento que o PCP apresentou. Portanto, podemos...
Podemos eventualmente aceitar a intervenção do Sr. Deputado Artur Rego como um requerimento oral ou qualquer coisa do género, e, portanto, que substituiria, digamos assim, o pedido do PCP, o requerimento do PCP da vinda do Sr. Ministro. Ficava, enfim, aprovado de que o Sr. Ministro, na sua vinda regimental, haverá uma grelha específica para debater a questão das pessoas, dos problemas das pessoas com deficiência. Se isso satisfizer, prescindiríamos da votação do requerimento. Sr. Deputado Nuno Sá.
Presidente, muito obrigado. Para também muito escorreito, de acordo com a proposta, desde que tal, e conseguir-se-á isso, não prejudique os tempos da grelha própria para a audição do Sr. Ministro, que temos muito que conversar com o Sr. Ministro. E faça a anuência do muito sensata da parte do grupo parlamentar do PCP. Ótimo. Eu só me atreveria a sugerir, era que esta fosse, não sei qual é a fórmula mais correta para a ata, uma deliberação conjunta de todos os grupos parlamentares, não do Sr. Deputado Artur Rego, do Sr. Deputado, mas que, porque penso que se calhar todos estamos de acordo com o requerimento do PCP, pelo menos o meu grupo parlamentar está, se tivesse que o votar, votava favoravelmente, na sequência da discussão que aqui se fez, ser a Comissão a informar o Sr. Ministro de que concluímos consensualmente a necessidade de fazer esta grelha sobre este tema, mediante a iniciativa do PCP.
Parece-me bem, Sr. Deputado Jorge Machado.
Concordo, não faço questão, não estamos aqui para ganhar prémios de aprovação ou deixar de aprovação requerimentos, mas concordo que seja feita assim. Por deliberação foi decidido ouvir o Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Coloca a questão é que normalmente quem toma a iniciativa é o primeiro a falar nesse ponto prévio, nesse ponto que for aprovado. Se houver consenso, nós gostaríamos de ser o primeiro grupo parlamentar a abordar a matéria, porque fomos nós que tomámos a iniciativa.
Creio que foi assim que aconteceu da vez passada. Passado, portanto, e, portanto, haverá um tempo específico para quem fez o requerimento. E depois, mas vamos recuperar a grelha, e verificá-lo. E, portanto, temos também este ponto...
Só que aqui vamos chegar a uma situação em que não é o PCP que requer, é uma deliberação da Comissão. Mas entre nós entendemos que... Pronto, que é o PCP que toma a iniciativa e, portanto, faz a primeira intervenção.
Ficou um tempo adicional ao requerente.
Sim, para explicar o requerimento.
Para explicar o requerimento. Mas vamos verificar exatamente como é que foi, divulgaremos essa informação, ou replicamos ou adaptamos. Mas, enfim, as bases consensualizadas já aqui estão claras.
Eu sugeriria que na deliberação que for aqui aprovada pela Comissão por unanimidade, ficasse logo a indicação de que nesse período extra, ficariam os tempos logo, sendo o PCP a abrir, como autor do requerimento inicial, e depois tendo o tempo normal de debate igual ao que os outros partidos têm.
Muito bem. Assim será, neste caso, ao contrário do futebol, o tempo extra será no início. Muito bem. Creio que temos tudo resolvido relativamente à ordem do dia de hoje. Deveremos ter uma reunião na sexta-feira, pós-plenário, para a redação final da PPL 156 e também para a solução da representação desta comissão e dia 27 tudo indica que não haverá. Muito bem, muito obrigado.